Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça a favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. O país conheceu há dias o que significa entregar serviços de saúde a privados. Durante o período da Troika, PSD e CDS promoveram avidamente essa entrega a privados. Foram dezenas os hospitais pelo país que foram entregues a privados, incluindo urgências que serviam municípios inteiros. E quando o país acordou há dias para a realidade brutal de Serpa, em que um cidadão morreu à porta do hospital pelo hospital ter a urgência fechada, convém dar algumas informações complementares que é para todos sabermos de que é que estamos a falar. Foi um hospital entregue por PSD e CDS à Misericórdia de Serpa, com um contrato que obrigava a que tivesse permanentemente a urgência aberta e um médico disponível e que frequentemente nunca cumpriu, frequentemente incumpria este contrato e que no caso em concreto não deu resposta a este cidadão. PSD e CDS têm aqui a responsabilidade da aplicação do seu modelo. É este o resultado. PS tem aqui a responsabilidade de dizer porque é que afinal eles são tão próximos das propostas do PSD que estão a implementá-las. O PSD nem precisava ter feito este substantivo por efeito. Está aqui o resultado. É que o PS, que está no governo desde 2015, tem a responsabilidade, por exemplo, para fazer a fiscalização destas situações. Pergunta: fez? Não fez. Não houve fiscalização quando era o PSD no governo, não houve fiscalização quando está o PS no governo. É este o resultado da entrega a privados. As pessoas ficam desprotegidas, não há cuidados de saúde garantidos para ninguém e todos, o país e as pessoas, ficam mais pobres. Afinal, Montenegro elogia Manuel Pizarro. Manuel Pizarro fica contente com o elogio porque ambos defendem a mesma coisa e ambos estão a aplicar coisas similares. E é por isso que o PSD tem tanta dificuldade neste debate com o PS, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gabriel, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, eu ouvi-o atentamente e, no que diz respeito aos privados, o Sr. Deputado há de concordar que o Partido Socialista tem sido aquele que, ao longo dos sucessivos governos que tem tido, designadamente desde 2015, por mão dos sucessivos ministros e secretários de Estado da Saúde, têm vindo a tutelar o Ministério da Saúde, têm feito um forte investimento em infraestruturas e em equipamentos na área da saúde. E eu perguntava-lhe, Sr. Deputado, se não acha que o investimento em infraestruturas hospitalares que está neste momento em curso e aquilo que está previsto, e, portanto, que o Governo do Partido Socialista está a desenvolver, se não constitui um forte investimento público no Serviço Nacional de Saúde. Nomeadamente, falo, por exemplo, do novo Hospital de Évora, que está em fase de obra e que tem a sua conclusão prevista para junho de 2024, ou seja, daqui a um ano. Mas também lhe posso falar do Hospital de Lisboa Oriental, cuja construção já foi adjudicada, que irá ter cerca de 875 camas, dispondo de todas as especialidades atualmente existentes no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, a que acrescerão ainda especialidades de reumatologia, especialidades de medicina nuclear e radio-oncologia, e que se prevê esteja pronto em 2027. Mas também lhe poderia falar no Hospital do Algarve, um velho anseio, concordo, da população, Algarvia, mas cujo concurso para lançamento da obra se prevê irá ocorrer em breve e que será precisamente o Governo do Partido Socialista que irá desbloquear finalmente. Mas, ao Sr. Deputado, ainda há mais. Igualmente, o novo Hospital do Seixal, que finalmente, após decisão do... É verdade, Sr. Deputado, do Supremo Tribunal Administrativo permitiu contratar o projeto, prevê-se assim que o concurso para a sua construção seja lançado até ao final do ano, ao princípio do próximo ano. E por fim, ainda poderia arranjar-lhe mais, mas por fim, e não menos importante, e que a mim especialmente me dá um prazer maior, que é lembrar-lhe que recentemente foi anunciada a localização do novo Hospital do Oeste, que ao fim de 20 anos, Sr. Deputado, 20 anos, é este governo do PS que toma tal decisão e anuncia o local onde irá ser construída essa nova estrutura, o que se prevê ocorra num espaço entre 5 a 7 anos, a qual, correspondendo aos anseios de toda a população oestina, terá serviços hospitalares concentrados numa única unidade, ao contrário de estar espalhado por 3 unidades, como acontece atualmente, contará com 480 camas de internamento, com praticamente todas as especialidades de internamento e cirúrgicas, incluindo uma urgência psiquiátrica, um laboratório de hemodinâmica para os exames de intervenção cardíaca urgente e, acima de tudo, permitirá ter uma unidade de cuidados intensivos. E este, sim, é que é o grande anseio também da população oestina, que evitará, de uma vez por todas, a constante transferência de doentes para os hospitais de Lisboa e de Leiria, evitando assim e aliviando a pressão. Portanto, Sr. Deputado, acho que poderá dizer, e é a pergunta que lhe deixo, se o Partido Socialista, que tem sido ao longo dos anos e foi o pai do Serviço Nacional de Saúde, não será o Partido Socialista que o deixará matar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gabriel. Eu registro a lista, que na verdade é uma lista atualizada há décadas, das necessidades do país, e sabe também quanto eu, até porque conhece muitos destes exemplos, que à primeira pedra, à segunda pedra, à terceira vez da primeira pedra, à quarta vez da primeira pedra, e as coisas vão protelando e protelando e protelando. E depois há até circunstâncias em que temos salas novas, com aparelhos, prontos a funcionar, mas sem pessoas. Porquê? Porque não há profissionais. Eu nem vou usar aqui o exemplo do Hospital de Lisboa Oriental, que o número de camas previsto é inferior ao número de camas dos hospitais que vai substituir, quando a lógica da medicina está a evoluir exatamente ao contrário. Não vou falar disso, vou falar apenas só de profissionais. Nós temos atualmente um problema que já não é só um problema de infraestrutura, já não é só um problema de ter as máquinas a funcionar, é um problema de profissionais. E sobre isso, o que é que o Partido Socialista está a fazer? Basta ver pelo exemplo das listas de espera de utentes para médico de família. Está a afastar os profissionais. E não adianta, aí não adianta. Nós podemos ter paredes, mas as paredes não fazem consultas. Nós podemos ter paredes, mas as paredes não fazem cirurgias. Nós podemos ter paredes, mas as paredes não dão pontos. E por isso, 100 pessoas, que é aquelas que o PS está a afastar para gáudio da direita, para gáudio dos privados...
Peço conclua, Sr. Deputado.
Peço conclua, Sr. Presidente, dizendo que, infelizmente, é o PS quem está a tirar para baixo o SNS quando não tinha nenhuma necessidade de o fazer. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado João Dias, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é preciso ter também o descaramento. Importa repor a verdade neste debate. Uma mentira, como se comprova pelo projeto de lei número 261, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD em 1979 e que teve como principal subscritor Francisco Sá Carneiro, na qual se propunha a criação do Serviço Nacional de Saúde Misto e Inclusivo. É preciso ter também a descaramento, Sr. Deputado. Sr. Deputado, um descaramento quando sabemos que o Partido Social Democrata teve responsabilidades governativas, ouça, eu sei que dói, teve responsabilidades governativas entre 1980 e 1995, ou seja, nos primeiros 15 anos de existência e da construção do Serviço Nacional de Saúde. Pode consultar as atas se tiver dúvidas, Sr. Deputado. Mas Mas vamos recentrar-nos no debate que o PSD teve aqui, trouxe aqui hoje, para dizer que estes 8 anos de governação socialista conduziram o Serviço Nacional de Saúde a uma situação de pré-ruptura e de contestação que se caracteriza pela incapacidade de resposta. E se não, vejamos, portugueses sem médico de família aumentou mais de 50% desde 2015. Consultas médicas presenciais nos cuidados primários diminuíram 17% face a 2015. 583 mil utentes aguardam primeira consulta médica hospitalar, mais de 11% do que no ano passado. Mais de 1.600 pessoas internadas inapropriadamente nos hospitais portugueses em março por falta de respostas da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Como se vê, senhoras e senhores deputados, promessas, anúncios, propaganda não resolvem o problema de fundo do Serviço Nacional de Saúde, que vai de mal a pior. Nos primeiros 5 meses de 2023, o investimento executado foi de 8% previsto para o total do ano, 67 milhões de euros, dados da Direção-Geral do Orçamento do passado mês de junho. Senhoras e senhores deputados, para resolver os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde ao nível dos médicos de família, o PSD propõe que o Governo concretize, aliás, uma promessa do seu Primeiro-Ministro António Costa, efetuada em 2016, de atribuir médico de família para todos os portugueses em 2017. Para tal, recomendamos ao Governo que promova a cobertura universal do modelo de unidades de saúde familiar, apoiando o seu desenvolvimento organizacional e transição ao modelo B. Passagem de todas as unidades de saúde familiar em modelo A e unidades de cuidados de saúde personalizadas pela USF modelo B e regulamentar as modelo C. O reforço da contratação de médicos especialistas em medicina geral e familiar e atribuir incentivos à fixação em zonas de baixa cobertura. Contratualizar a atribuição de listas de utentes aos setores social e privado com vista à cobertura universal até ao final de 2023. E se todas estas medidas fossem concretizadas, não era preciso, com certeza, recorrer à mão de obra cubana. Senhoras e senhores deputados, para resolver os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde ao nível das listas de espera, o PSD propõe o reforço dos incentivos à recuperação da atividade assistencial programada do Serviço Nacional de Saúde, envolvendo e contratualizando a sua realização com o setor social e privado, por forma a solucionar as listas de espera que ultrapassam os limites clinicamente aceitáveis e que o concretiza até ao final de 2023. Assim, deve o Governo celebrar contratos com as entidades do setor social e privado, com vista à realização de consultas, cirurgias e exames diagnóstico. Emissão imediata de vales cirurgia, aprovar a concessão de incentivos adicionais à recuperação da atividade programada do SNS e, por fim, o projeto Mais Acesso aos Cuidados Continuados e Paliativos pretende resolver um problema de subdimensão e de subfinanciamento das redes de cuidados continuados e cuidados paliativos. A rede de cuidados continuados, integrados e paliativos constitui uma responsabilidade que o Estado transfere para o setor social e solidário e, senhoras e senhores deputados, ainda recentemente o Conselho de Finanças Públicas, num relatório apresentado, refere que a Rede Nacional de Cuidados Continuados, em 2022, não foi suficiente para responder ao aumento do número de utentes referenciados. Em março, como dizia há pouco, 1.600 pessoas estavam internadas nos hospitais com altas hospitalares e em maio de 2.160 pessoas aguardavam vaga na rede. Assim, propomos a contratação e reforço das novas camas de internamento em cuidados continuados e em cuidados paliativos, o aumento da comparticipação diária às unidades de continuados e paliativos e propomos ainda o pagamento excepcional de 1.000 euros por cama de cuidados continuados e paliativos para fazer face aos custos adicionais do contexto da pandemia. E para concluir, dizer, senhoras e senhores deputados, que para o PSD as pessoas devem estar no centro das políticas públicas. Esperamos que esse seja também o desígnio dos demais partidos políticos neste Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada.